Na Rádio Universidade de Coimbra, em 107.9 e em www.rogo.pt, Preto no Branco. Nas noites de sábado e também nesta grelha de verão que agora termina, nas madrugadas de sexta-feira. Preto no Branco, rádio com absoluta nitidez. 2 horas para ouvir o que os olhos não conseguem ver. O deslumbramento das músicas de todos os quadrantes, ritmos e atmosferas. Última emissão nesta grelha de verão, aqui em 107.9. Nesta noite, certo modo, evocando a grande figura de Miles Davis. Boa noite.
Thank you.
No início desta emissão de Preto no Branco, com um dos primeiros conjuntos de Louis Armstrong, os famosos Hot Seven, precisamente em maio de 1927, em 7 de maio de 1927, e precisamente então no mês em que Miles Davis completaria um ano de vida, em maio de 1927, mais precisamente no dia 26 de maio de 1927. Então os Hot Seven com Louis Armstrong no cornetim e entre outros John Thomas no trombone, Johnny Dodds no clarinete e Baby Dodds na bateria. Ainda Johnny Saint-Cyr no banjo. No piano, a mulher de Louis Armstrong, Lillian Ardeen Armstrong. O famoso Wild Man Blues, uma composição construída por Jerry Roll Morton, esse grande e famoso pianista de Nova Orleans, aqui com um arranjo, então, do grande Louis Armstrong. Louis Armstrong, em maio de 1927, um contemporâneo do, por assim dizer, cara pálida, Leon Big Spiderbeck, outro cornetinista, outro homem do trompete. Leon Big Spiderbeck, falecido muito jovem, com uma composição da famosa dupla Rodgers e Hart. Abril de 1928, então, Big Spiderbeck and His Gang com Do Swell. Big Spiderbeck no cornetim, Bill Rank no trombone, entre outros. O início aqui de Preto no Branco, de certo modo, com aqueles que não foram só os herdeiros das raízes do jazz, mas também aqueles, com alguns daqueles, que o viriam a formar e a tornar num verdadeiro estilo. Boa noite. We'll be right back.
my heart with care. Oh, please be kind. This is all so grand. My dreams are on parade. If you'll just understand, they'll never, never fade. So tell me your love's sincere. Oh, please be kind. Tell me I needn't fear. Oh, please be kind. 'Cause if you leave me, dear, I know my heart will lose its mind. If you love, did you care? For if you leave me, dear, I know my heart will lose. If you love me like I love you, then everything will be true blue. So hear my plea. Please be kind.
Dois momentos nesta emissão de Preto no Branco. Primeiro, em 1934, estivemos com os irmãos Dorsey, Tommy e Jimmy Dorsey. Tommy, trombonista, Jimmy, um saxofonista alto, um clarinetista, também um soprador, portanto. Escutámos também a solo outro grande soprador, o trompetista George Thau, assim mesmo. Ainda Ray McKinley na bateria, em grande nível, bem audível. Então, alguns solos também com os solos dos dois irmãos, Jimmy e Tommy, aqui numa gravação de 1934, antes dos dois irmãos se separarem e formarem os seus dois conjuntos e continuarem um caminho autónomo e independente um do outro. O St. Louis Blues, num arranjo do grande trombonista também Glenn Miller, famosíssimo, claro, e uma composição trazida a público por William Christopher Handy, por alguns dito o pai do blues. William Christopher Handy, ou W.C. Handy, como tantas vezes aparece, um homem famoso por ter trazido a público muitas composições de blues, foi ele que as pôs a escrito e que, portanto, as publicou e as tornou célebres. William Christopher Handy e o St. Louis Blues, num arranjo Glenn Miller, interpretado pelo grande conjunto dos irmãos Dorsey, numa paragem aqui em 1934. De seguida, um grande conjunto dirigido pelo pianista Earl Hines, grande homem do jazz, deste tempo dos anos 30, deste tempo brilhante do jazz, do estilo swing, dos grandes conjuntos em especial. Please Be Kind, letras e música da dupla famosíssima Sammy Cahn e Sol Chaplin, respectivamente letras e música. 1938, em março, com a voz de uma grande cantora, menos conhecida hoje em dia, Ida James, ou Ida Mae James. Uns anos mais tarde, seria votada pelo público uma das grandes 20 cantoras dos Estados Unidos. Uma voz muito doce. de Ida Mae James. Entre outros, escutámos Freddie Webster num dos trompetes. Era um dos músicos favoritos do grande Miles Davis. Também vamos evocando, de certo modo, nesta noite, 20 anos depois da sua morte. Miles Davis faleceu em setembro de 1991, mais precisamente no dia 28 de setembro de 1991. Vamos, de certo modo, evocando aqui a sua memória, a sua grande pessoa, a sua imensa obra. Com o Preto no Branco, na Rádio Universidade de Coimbra. Sempre. Muito boa noite.
What can I do to prove it to you? I'm sorry. I didn't mean to ever be mean to you. I didn't care, I wouldn't feel like I do. I was all wrong but right or wrong, I don't blame you. Why should I take somebody like you and shame you? I know that I've made you cry, and I'm so sorry, dear. What can I say, dear, after I say I'm sorry?
Dois momentos, aliás, três paragens, nesta parte final dos anos 30, princípio dos anos 40, e também naquela que se poderá intitular uma curva descendente, dentro daquele estilo swing de conjuntos, e também a emergência do jazz moderno, e portanto, os primeiros passos de bebop. Ainda aqui, então, várias interpretações do jazz nestes balanços do swing. Primeiro, o famoso Ain't Misbehaving, de Andy Razaf, com composição do Fats Waller. Era outro músico muito apreciado por Miles Davis, Bobby Hackett. Numa paragem em abril de 1939, Bobby Hackett, então um superador, neste caso um cornetinista, com uma série de músicos, entre outros Pee Wee Russell no clarinete, Eddie Condon, grande guitarrista, entre outros. Com Ain't Misbehavin', então, com Bobby Hackett a dirigir um seu conjunto e também a superar o cornetim. Continuamos com o mesmo conjunto de músicos, com pequenas alterações, com After I Say I'm Sorry, já em janeiro de 1940, Bobby Hackett no cornetim, ainda com Pee Wee Russell no clarinete, e ainda The Tempo Twisters a fazerem-se ouvir a cantar, a voz de um dos seus cantores bem audível, então em After I Say I'm Sorry. Acabámos de escutar aqui em Preto no Branco um conjunto liderado por outra senhora ao piano, Mary Lou Williams, um conjunto aqui intitulado do The Mary Lou Williams and Her Kansas City Seven. Escutamos Baby Dear, uma grande interpretação aqui já em novembro desse ano de 1940, e com outro grande músico muito apreciado por Miles Davis, Harold Baker, no trompete. Entre outros, então, com Mary Lou Williams no piano e Ben Thigpen na bateria. Um grande baterista, Ben Thigpen, também ainda ouvido durante muitos anos. Mary Lou Williams and Her Kansas City Seven. Yeah.
music just I get a lift. Bobby, libo, blue, boop, blue, boop, blue, boop, blue, boop, anything to make it swing. I love the muted trumpet tone, blended with a mellow saxophone. Bobby, little, blue, doot, 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 what a lot of kicks it brings. When that rhythm's in you, the blues don't have a chance. You'll find that groove will win you, make you never think about romance. Jump, jump your rhythm with a riff. Any kind of music, it's a lift. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- When that rhythm's in ya, the blues don't have a chance. You'll find that groove will win ya, make you never think about romance.
Jump right up on the stand, but he couldn't seem to dig the band. He thought he was the cream of the crop, but he beat, oh well, he should have bopped. All cats gathered around to see what he was trying to do, but anyone could plainly see that he was dragging them out of the groove. At last the leader turned around and said, "Listen, Pops, you had better stop. Well, there you go, you did it again. You just beat when you should have bopped." Out of the group. At last the leader turned around and said, Listen, Pop, you had better stop. Oh, there you go, you did it again. You just beep when you should have bopped.
Depois daquele encontro com Marilyn Williams, estivemos com Woody Herman. Woody Herman, um soprador, um clarinetista que pertence ao conjunto daqueles músicos que passaram bem em evolução e em perspectiva inovadora sempre do período clássico para o período moderno do jazz. Encontramos o Woody Herman em 1945 com o seu conjunto e uma sua composição, com certeza também o seu arranjo, com Apple Honey. Woody Herman e o seu conjunto, uma sua orquestra, em 1945, já numa fase descendente, então, destes conjuntos e desta era do swing no jazz. De seguida encontramos um grande músico, um grande cantor, Billy Eckstine, que teve também uma carreira notável como condutor e organizador de orquestras. Billy Eckstine, em maio de 1945, com I Love the Rhythm in A Riff. Já neste ano de 1945, Billy Eckstine com alguns nomes notáveis do jazz, entre outros Gene Hammons no saxofone tenor, Leo Parker no saxofone barítono, Art Blakey na bateria, e entre outros ainda também Leonard Hawkins no trompete, num dos trompetes, e ainda também de novo nos saxofones Frank Wes, saxofone tenor, entre outros muitos músicos neste conjunto de Billy Eckstine. Em 1945, em Nova York, então, aqui neste nosso Preto no Branco. Encontramos logo a seguir uma big band, um grande conjunto de Dizzy Gillespie, em 1947. Escutámos Groovy Man, com o próprio Dizzy Gillespie a cantar, em 1947, então. É talvez o momento de fazer aqui uma pequena nota. Miles Davis nasceu em 1926, no estado de Illinois, numa pequena cidade. Mudar-se-ia com a sua família, pouco depois, para East St. Louis, a famosa cidade do estado de Illinois, que, contudo, não é a cidade de St. Louis mais famosa que conhecemos do estado de Missouri. East St. Louis, então, no estado de Illinois, foi onde Miles Davis viveu a sua infância e o princípio da sua juventude. Miles Davis, em 1944, estava já em Nova York para seguir os estudos, tinha uma bolsa, embora a carreira musical, claro, fosse o principal para ele já há algum tempo. Em 1944-45, Miles Davis tinha já uma pequena, mas relevante carreira musical e já tinha tocado precisamente com um conjunto de Billy Eckstine. Quase a terminar a primeira hora desta emissão de Preto no Branco. Boa noite.